Ora então, muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados da primeira comissão e cumprimentar também quem nos visita hoje. Nós temos hoje uma audição conjunta nesta primeira comissão no âmbito daquilo que é a apreciação sobre o processo de especialidade de discussão de um projeto de lei, neste caso um primeiro que é o 313, 17ª primeira da iniciativa do Partido Socialista, um outro projeto de lei também sobre esta matéria, 327, 17ª primeira do PAN, e o 329, 17ª primeira do Bloco de Esquerda, que incidem sobre a criminalização da esterilização forçada de pessoas com deficiência ou incapazes que encontram-se em fase de apreciação. Bom, esta audição tem uma grelha de tempos que inicia com 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares que apresentou o requerimento para a audição das entidades que aqui estão hoje connosco, no caso concreto o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Depois as entidades terão cada uma também 5 minutos para poderem pronunciar-se sobre a matéria que versa estas iniciativas legislativas aqui em causa, na especialidade hoje, e depois temos aquilo que é a ronda habitual pelos grupos parlamentares, que terão 4 minutos cada grupo parlamentar para colocar alguma questão às entidades aqui presentes, e também depois os deputados únicos terão 2 minutos a grelha de tempos. O relógio que vai contar é aquela indicação que está lá ao fundo, naturalmente que temos aqui alguma flexibilidade, mas obviamente os tempos têm que ser cumpridos, estamos na Assembleia da República com um regimento que é aplicável e portanto temos que tentar que a audição também não se prolongue demasiadamente, até porque temos um conjunto de entidades várias que eu também passaria a apresentar para todos aqui nesta reunião. Portanto, temos um mecanismo nacional de monitorização da implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a doutora Fátima Monteiro e a doutora Sara Neto, penso que estão aqui, muito bem-vindas. Depois temos o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, temos aqui a senhora Presidente, a professora Maria do Céu Patrão Neves, que já tive a ocasião de cumprimentar e agradecer também a sua presença em particular. Depois temos o Centro da Vida Independente, que está a participar remotamente nos trabalhos de hoje, em videoconferência, no caso concreto a doutora Catarina Vitorino, a doutora Margarida Santana e o doutor João Rodrigues, penso que é isso, não é? Muito bem. Depois temos a Associação Portuguesa Voz do Autista, com a doutora Joana Simões, que penso que está aqui. Bem-vinda, muito obrigado. E finalmente temos a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, que vem representada pelo seu presidente Rui Coimbras. Será isso? Muito bem. Traz mais... E como? A FENACERCE não tinha a indicação que estaria presente, correto? Mas não se vão embora, fiquem connosco, não tem mal nenhum. Já agora, FENACERCE, então, estão representadas aqui. Julieta Sanches e Joaquim. Muito bem, acabámos de perder 5 minutos em... Não, estou brincando, nós vamos fazer... bom... Sem mais delongas, nós temos aqui uma audição...
É a Federação Nacional de Cooperativas. Isto é que é a FENACERCE.
Estava a confirmar, portanto. Tudo bem. Não tem problema, já está resolvida esta questão. Vamos então iniciar a audição. Eu daria a palavra à senhora deputada Lia Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem 5 minutos para esta apresentação inicial do requerimento. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Cumprimento os senhores e senhoras deputadas e cumprimento muito especial a todas as entidades que aqui estão presentes e que para nós era fundamental a vossa presença, seja aqui como a partir da transmissão online. O projeto legislativo que o Partido Socialista apresenta assenta numa premissa inequívoca, que é a esterilização forçada constitui uma violação grave da integridade física, da autonomia reprodutiva e dos direitos das pessoas com deficiência. Portanto, isso para nós é um ponto assente. O nosso grupo parlamentar apresentou um diploma que é estruturado em 3 grandes dimensões, pretende clarificar o enquadramento penal da esterilização não consentida, reforçando aquilo que é tutela jurídica de integridade física. Segunda premissa, cria um plano nacional de planeamento familiar dirigido às pessoas com deficiência que nunca existiu e que entendemos que é fundamental, assegurando informação acessível, apoio à decisão efetiva e de proteção dos atos sexuais e reprodutivos. E um terceiro eixo, que é o instituir um mecanismo de monitorização, porque legislar uma matéria tão sensível de direitos fundamentais exige, efetivamente, o conhecimento da realidade empírica, transparência institucional e prevenção de práticas clínicas sem consentimento ou fundamento jurídico claro e sério. Esta não é a primeira vez que procuramos trabalhar e salvaguardar os direitos reprodutivos das pessoas com deficiência ou abrangidas por medidas de acompanhamento. Queremos prevenir práticas discriminatórias, queremos reforçar garantias jurídicas e proteger a autodeterminação com o máximo de segurança constitucional possível. Estamos perante uma matéria que é juridicamente muito exigente, eticamente muito sensível e, obviamente, que é tecnicamente muito complexa, caso contrário, não estaríamos aqui hoje. Temos conhecimento de relatos de situações que nos suscitam profunda preocupação quanto ao respeito pela dignidade da pessoa humana e por isso mesmo é que precisamos de vos ouvir aqui. Simultaneamente, constatamos que há uma ausência total de dados sistematizados, de mecanismos claros de responsabilização e de monitorização pública. E essa lacuna por si só justifica a existência deste diploma. Recebemos alguns contributos, não da totalidade e nem o suficiente quanto gostaríamos. Para nós sempre foi um dado adquirido que uma coisa era passar na especialidade, na generalidade, e que aqui na especialidade seria o momento de ouvirmos as entidades para aprimorarmos aquilo que tivesse que ser aprimorado, porque queremos efetivamente ir ao encontro daquilo que é a realidade no terreno. Aliás, sempre fomos muito claros nisto, sempre dissemos que antes de fechar a nossa redação legislativa tínhamos mesmo que vos ouvir. E é precisamente aqui isso que estamos aqui hoje a fazer, a ouvir primeiro para recolher informação técnica e de experiência direta, depois para recolher maior rigor, porque precisamos de rigor naquilo que estamos aqui a decidir, assegurar a participação efetiva das pessoas com deficiência, tal como nos convoca a Convenção, e para nós isso é uma premissa fundamental. E, por fim, queremos garantir que o texto final tente acolher aquilo que for possível para que seja juridicamente mais sólido, constitucionalmente mais robusto e, obviamente, muito mais responsável naquilo que é a sua eficiência. E, portanto, queríamos agradecer a vossa presença. Estamos aqui para vos ouvir, dizer que isto é mesmo um início de algo que nós já tentamos trabalhar na legislatura anterior, mas que foi interrompida, mas para o Partido Socialista era um ponto fundamental, por isso é que nesta legislatura, assim que tivemos a oportunidade, voltamos a implementar o ponto na agenda e voltamos a apresentar um projeto legislativo, porque consideramos que isto tem mesmo que ser trabalhado. Portugal não pode ficar à margem, Portugal não pode optar por não legislar nesta matéria apenas porque não é confortável fazê-lo. Não é confortável fazê-lo, há sempre questões muito sensíveis e certamente que nos dirão isso mesmo, mas é por isso que aqui estão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu ia convidar agora o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo para fazer a intervenção também neste início, com 5 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar todas as entidades e organizações pelo facto de se terem disponibilizado para estarem presentes nesta audição. Este processo legislativo, tendo em conta o assunto, só se pode fazer com o contributo ativo e com um processo de escuta muito aprofundado de quem conhece esta matéria de muito perto, e é, aliás, nesse espírito que nós pretendemos que a Assembleia da República altere o regime jurídico que enquadra a esterilização forçada. O conjunto das entidades aqui presentes conhece a posição do Bloco de Esquerda, conhece o projeto de lei, mas cumprindo o repto do Sr. Presidente e a determinação também do regimento, vou apresentar o requerimento. A esterilização forçada é uma violação grave dos direitos humanos, da integridade física e da autonomia das pessoas com deficiência e deve ser proibida de acordo com inúmeros instrumentos internacionais a qual o Estado português se vincula, portanto é desta premissa que nós partimos. Já foi proibida em Espanha, em Malta e continua a ser permitida, infelizmente, em vários Estados-membros, entre eles Portugal, apesar de Portugal se vincular a tratados internacionais que a proíbem e que a classificam, sem sombra de dúvida, como uma grosseira violação da autonomia dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Esta prática clínica irreversível, é preciso sempre sublinhá-lo, afeta na grande maioria mulheres, em alguns casos ainda menores. Ainda mais difícil de perceber sempre é quando nos deparamos sempre com este facto, que é sempre muito importante referir, que existem inúmeros relatos de mulheres com deficiência que não sabiam sequer que tinham sido esterilizadas. E estamos em 2026. Nomeadamente porque eram menores ou, noutros casos, porque foram coagidas por terceiros a dar o seu consentimento, sobretudo por pessoas das quais dependiam designadamente do ponto de vista dos cuidados. O que, como é evidente, é dificilmente comportável com a arquitetura jurídica que enquadra os direitos, liberdades e garantias na Constituição portuguesa. Um estudo recente do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos sobre as oportunidades e desafios na implementação do regime maior acompanhado e no âmbito de qual foram analisadas mais de 700 sentenças judiciais relativas a medidas de acompanhamento decretadas a adultos com idades entre os 18 e os 55 anos, verificou-se que 72% das sentenças, ou seja, 540, limitavam o exercício de responsabilidade parental, incluindo neste grupo os direitos reprodutivos, a perfilhar e a exercer responsabilidades parentais. Alerta ao Observatório que, tratando-se de um direito pessoal, a sua restrição deveria ser a exceção e não a regra. As decisões sobre fertilidade e esterilização pertencem à esfera pessoal da pessoa e não podem ser substituídas por decisões de terceiros. Porém, na prática, por vezes estas decisões são ainda tomadas por terceiros, como mostram os resultados do referido estudo. Os dados comprovam, aliás, que os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência não estarão garantidos e têm de ser garantido o direito a decidir de forma livre, informada e indelegável sobre a sua sexualidade. É por isso que o projeto de lei que nós apresentamos tem essencialmente quatro dimensões. A criminalização desta prática, enquanto ofensa à integridade física grave. A proibição da esterilização em menores de idade, salvo em situações urgentes com claro risco de vida e, naturalmente, que esta excepcionalidade é válida em qualquer caso. Qualquer procedimento de esterilização só pode ocorrer mediante consentimento livre, informável e indelegável da pessoa em causa. Perante situações em que esse consentimento não é possível, independentemente dos seus fundamentos, entendemos que não deve ser realizada uma prática irreversível e que, portanto, devem ser aplicados métodos contraceptivos eficazes e reversíveis, como os métodos de longa duração, como, aliás, refere o parecer da Ordem dos Médicos, tem eficácia comprovada e é amplamente reconhecido pela comunidade médica nacional e internacional. Naturalmente que há várias dimensões do nosso projeto que podem ser aprofundadas e densificadas. Aliás, agradecemos todos os contributos por escrito que nos chegamos e queremos muito ouvir o conjunto de entidades que aqui estão nesse exato sentido. Não podemos deixar de realçar, no entanto, que a grande maioria dos contributos que recebemos vão no sentido de salvaguardar estas dimensões e que resultam do projeto de lei que apresentamos. Queremos ouvir-vos sobre a questão do consentimento pessoal livre, informado e indelegável, que para nós é essencial, e pedir-vos o contributo para o papel das equipas multidisciplinares neste processo, nomeadamente no que diz respeito ao seu funcionamento e composição. Pretendia também que abordassem as situações em que este consentimento não pode ser prestado, porque sabemos que acontecem e o recurso a métodos contraceptivos que não são irreversíveis. Por fim, pretendia que abordassem também a prática da esterilização em menores, qual é o vosso entendimento, e uma vez mais, agradecer-vos pelo trabalho que têm feito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Iríamos então dar início àquilo que é a ronda da intervenção inicial das entidades aqui convidadas e que mais uma vez agradecemos nesta primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Dispõe de 5 minutos cada uma das entidades. Depois haverá a ronda pelos grupos parlamentares novamente, depois há ainda uma ronda final. Ou seja, se não conseguirem eventualmente dar todos os esclarecimentos na intervenção inicial, não fica precluído o vosso direito de, numa fase posterior, conseguirem, no fundo, completar a intervenção inicial. Nós temos todo o interesse, como se disse aqui já, em ouvir os vossos contributos para a melhoria do processo na especialidade e, portanto, esta é a Casa Democracia e já estamos para vos ouvir. Bom, eu sem grande ordem, a não ser a ordem que está aqui, pediu a palavra.
Estou a dizer,
Ah, nós, é o seguinte, nós introduzimos esta questão com a palavra aos grupos parlamentares que têm iniciativa do requerimento, ou seja, quer o grupo parlamentar do Partido Socialista, quer o Bloco de Esquerda, requereram a audição das entidades e, portanto, os grupos parlamentares requerentes têm o direito de apresentar o requerimento à Comissão para justificar os motivos de terem, no fundo, solicitado a vossa comparência nesta Comissão, que são lógicos os motivos e que são apresentados. Depois há esta ronda inicial, primeira, pela cada uma das entidades, que se disporá de 5 minutos. Depois, os grupos parlamentares vão novamente ser convidados a intervir e eu presumo que a senhora deputada única do PAN, Inês Sousa Real, aqui presente, irá intervir nessa qualidade e, portanto, terá todo o tempo para fazer essa apresentação. Muito bem, eu iria dizer o seguinte, não quero fazer aqui nenhuma ordem hierarquizada naquilo que é a concessão do uso da palavra, é apenas seguir aquilo que foi a ordem das confirmações, presumo, para participar na audição, que também é um fator que me parece lógico, que revela também o interesse, ou não é quem não tenha respondido ou que tenha respondido mais tardiamente não tenha tido interesse, mas de todo modo há uma lógica para vos chamar, não tenho nenhuma outra lógica que não seja apenas a recepção da confirmação para participar nesta audição que muito agradecemos. E portanto, nesse sentido eu ia convidar então o Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência para usar da palavra, 5 minutos, se quiserem repartir a intervenção também sintam-se à vontade para o fazer, não precisam sequer de me pedir, dou-vos já essa liberdade para o fazerem e, portanto, temos todo o gosto em ouvir-vos 5 minutos nesta intervenção inicial. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, muito boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência agradece o convite para estar aqui hoje. Somos um organismo independente previsto no artigo 33 da Convenção, que tem a responsabilidade de garantir que o Estado português cumpra as suas obrigações internacionais em matéria de direitos humanos das pessoas com deficiência. É nessa qualidade que aqui nos apresentamos hoje. A desaparição forçada é uma violação grave dos direitos humanos. Afeta de forma desproporcionada mulheres e raparigas com deficiência, mas também homens e rapazes. Tem sido repetidamente condenada pelos mecanismos internacionais de direitos humanos. Falamos de proteção da integridade, de autonomia corporal e de autodeterminação. Importa começar por reconhecer os poucos dados que temos, mas que nos elucidam que não é um assunto meramente teórico. Em Portugal, mais de 72% das sentenças limitaram direitos ligados à parentalidade e à autonomia reprodutiva, dados já citados sob o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, que assentou na análise de mais 752 decisões judiciais. Daqui podemos concluir que, na maioria dos casos, as decisões pessoais continuam a ser tomadas por terceiros. É um dado preocupante. É precisamente esta realidade que a Convenção pretende mudar. O enquadramento internacional é inequívoco. Tanto a Convenção como o Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência defende que esterilizar mulheres e raparigas com deficiência sem consentimento é uma forma de violência baseada no género e uma forma de discriminação interseccional. A Convenção de Istambul reforça igualmente essa obrigação, determina a criminalização de intervenções que retirem a capacidade reprodutiva sem consentimento livre e informado. Também o European Disability Forum defende que a esterilização forçada deve ser totalmente proibida e criminalizada e sinaliza que Portugal é um dos poucos países da União Europeia que continua a permitir a esterilização de crianças. É uma realidade gravíssima que exige reflexão e medidas concretas. No âmbito do direito comparado, importa demonstrar que esta exigência não é abstrata. Em Espanha, em 2020, foi dado esse passo. Eliminou-se a esterilização sem consentimento, retirando qualquer base legal à autorização judicial. Em Malta, em 2024, foi-se mais longe. Tipificou-se o crime de esterilização forçada, definindo que o consentimento deve ser dado exclusivamente pela própria pessoa e nunca por terceiros. São dois bons exemplos do que é possível garantir a proteção e a saúde sem comprometer a garantia dos direitos humanos. A Convenção estabelece um quadro normativo muito claro, no seu artigo 15, no 12º, no 17º e no artigo 23, que fala sobre o direito à constituição da família e à fertilidade. Da articulação destes direitos resulta um princípio fundamental e incontornável. Nenhuma intervenção irreversível sobre o corpo pode ocorrer sem o consentimento livre e informado da própria pessoa. O Direito Internacional dos Direitos Humanos rejeita qualquer abordagem que leve à eliminação permanente da capacidade reprodutiva, mesmo quando é justificada por alegada proteção ou alegado interesse da pessoa. Assim, as iniciativas legislativas em discussão representam, na nossa opinião, um avanço significativo. Na medida em que reconhecem a gravidade da prática, reforçam a resposta penal e valorizam o consentimento e o apoio à decisão. Contudo, para o mecanismo, enquanto existirem situações em que a criminalização e a esterilização possam ocorrer sem consentimento pessoal, o regime não estará completamente alinhado com a Convenção. Não nos podemos cingir às garantias processuais, devemos ir mais longe, ao limite daquilo que a lei nos permite. A Convenção não nos pede para gerir exceções, pede para garantirmos direitos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o momento legislativo atual é uma oportunidade para garantir o direito português, que o direito português cumpre o compromisso assumido na Convenção. Designadamente que conheça em profundidade os dados que caracterizam esta problemática em Portugal, que o consentimento pessoal seja a condição absoluta para qualquer intervenção de caráter irreversível, que não existam mecanismos de substituição de vontade, que seja reforçado o sistema de apoio à decisão, que os direitos reprodutivos das pessoas com deficiência sejam garantidos em igualdade como todas as outras, que se garanta formação obrigatória e contínua aos profissionais da área da saúde e justiça sobre direitos sexuais e reprodutivos, que se reforce a capacitação e a literacia em saúde, em planeamento familiar, em direitos sexuais e reprodutivos para as pessoas com deficiência, para as suas famílias, para as pessoas que as acompanham e para os profissionais das organizações representativas, que se crie efetivamente mecanismos de monitorização independentes e acessíveis, bem como mecanismos de reparação adequados às vítimas. O mecanismo está disponível para dar o seu contributo neste processo. Como organismo independente, temos a responsabilidade de monitorizar, mas também, sobretudo, o dever de contribuir para a construção de soluções juridicamente sólidas, coerentes e conformes com o direito internacional. Podem contar connosco. Garantir estes direitos não é só cumprir a Convenção, é afirmar a dignidade de todas as pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora, e muito obrigado pelo escrupuloso cumprimento do tempo regimental. Eu iria convidar então agora para usar a palavra o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, a senhora professora Maria do Céu Patrão Neves, presidente, faz favor, tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente, muito obrigada, senhores deputados, pelo convite que foi dirigido ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Eu devo-vos dizer que só recebemos os 3 diplomas na semana passada e, de acordo com o nosso modo de funcionamento, reunimos uma vez por mês. Por isso, nós não tivemos oportunidade para fazer um parecer formal sobre esta matéria e devo dizer que, se houver tempo útil para o efeito, teremos todo o gosto em o fazer. Aquilo que vos trago hoje aqui, em primeiro lugar, é sobretudo a discussão que tivemos hoje de manhã. Hoje tínhamos reunião plenária e por isso demos toda a prioridade a estes diplomas que todos os senhores conselheiros leram e sobre os quais refletimos, sem termos um parecer mais alongado, desenvolvido sobre as matérias em apreço. É verdade que fizemos uma tomada de posição em 2025 sobre um projeto do Bloco de Esquerda, que nessa altura era exatamente sobre criminalização da esterilização de menores e mulheres sem capacidade de decidir. Este tem um título diferente, a temática geral será mais ou menos a mesma, se calhar no segundo momento de intervenção poderei falar sobre os dois. Hoje diria apenas, ou nesta primeira intervenção diria apenas que, pronunciando-nos única e exclusivamente do ponto de vista ético e não do ponto de vista jurídico, temos a posição de princípio que é, aliás, a de todos: a esterilização forçada é uma forma de violência grave que infringe os direitos humanos, que assistem a todas as pessoas, sem exceção. Posto isto, refletimos sobre os títulos dos vários diplomas em análise, que se referem a pessoas com deficiência, pessoas em situação de incapacidade ou capacidade diminuída, no caso do PS, pessoas com deficiência e ou incapazes, no caso do Bloco de Esquerda e do PAN. Aqui diríamos também não apenas para mulheres e meninas, mas há que contemplar também homens e meninos. E em relação aos títulos, colocaram-se-nos de facto algumas questões que consideramos relevantes. É que nos parece, e olhando para trás para o primeiro documento do Bloco de Esquerda, nos parece que de facto os senhores deputados estão a referir a pessoas que têm deficiência cognitiva e ou mental, ou seja, pessoas sem capacidade para consentir. Parece, e não a pessoas com deficiência física, que inclusivamente abrangidas com com este título, poderão mesmo não compreender porque que, com uma determinada deficiência física, poderão ser incluídos neste diploma. Se, de facto, e esta é uma sugestão que deixamos, de especificar melhor qual é as pessoas a que estes diplomas se dirigem, se de facto são para pessoas com incapacidade, aliás, não significa muito bem falar de pessoas incapazes, quer dizer, incapazes para consentir, então nesse caso questionamos porque que as grandes medidas que nós temos nestes diplomas são o reforço do consentimento informado. Não é que não estejamos, bem pelo contrário, perfeitamente alinhados com o reforço do consentimento informado, simplesmente se estamos a falar de pessoas que não têm a capacidade para consentir, temos que ter outras medidas complementares, uma vez que neste caso poderá ficar a sua capacidade de decisão, de consentimento informado, bastante comprometida. Chamamos a atenção, parece-nos importante e já justifico porquê, em Portugal a lei de 3 de 1984 de facto proíbe, de facto em Portugal não é permitido, é proibida a esterilização involuntária. E depois mesmo quando vamos ao regulamento do Código Deontológico dos Médicos, as exceções que abre são extraordinariamente restritivas. Ora, porquê que nos parecem importantes estes aspectos? Já em 2025 tínhamos afirmado que falarmos de um consentimento sempre indelegável, sem exceções, pode ser contraproducente para algumas situações clínicas, e a mesma coisa em relação à criminalização da esterilização sem consentimento, sempre para todos os casos, sem qualquer exceção. Nesse sentido, há um amplo consenso no Conselho de que é preciso contemplar algumas exceções, e estas devem ser muitíssimo restritivas, muito bem fundamentadas e tomadas não apenas por familiares, mas a nível jurídico. A partir do que disse o último ponto, Sr. Presidente, se me permitir, por isso tendem atenção que de facto até é proibido, mas na prática sabemos que não acontece, estamos perfeitamente conscientes disso, significa também que se calhar tomar uma medida neste domínio não pode ser apenas legal, não pode ser apenas de proibição criminal, ou proibição, criminalização da esterilização involuntária, forçada, mas esta é uma grande oportunidade para ter uma visão mais ampla e pensar de facto nos dramas familiares que existem e alargar a reflexão para situações tão diversas como seja garantir algumas situações limite em que de facto é necessário avançar, né, com essa esterilização, garantir a segurança das pessoas. Às vezes a esterilização é feita para que as meninas não pareçam grávidas, mas os abusos continuam, por isso garantir a segurança das pessoas, apoiar as vítimas também. Desta forma, não é suficiente para apoiar as vítimas e, por fim, assistir também aos cuidadores das pessoas que sejam efetivamente dependentes. Ou seja, o Conselho vê aqui uma grande oportunidade para alargar o domínio e considerar um problema que é multidimensional na sua multidimensionalidade e não numa visão focada numa ou duas medidas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, só, enfim, título meramente indicativo, dizer o seguinte: eu penso que julgo que falar em nome todos os grupos parlamentares, não tenho essa pretensão, mas penso que interpretar dessa forma, o agendamento na especialidade da discussão destes projetos de lei ainda não está formulado, ou seja, ainda teremos tempo para receber naturalmente o contributo formal, oficial, da parte do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que reputaremos de grande relevância recebê-lo e, portanto, sinta-se perfeitamente à vontade, Sra. Presidente, de nas reuniões ordinárias, mensais, agendar esse ponto. Muito bem, muito obrigado, de todo modo, pelas preciosas contributos que já deixou aqui. Eu iria convidar agora, remotamente, o Centro da Vida Independente. Não sei quem é que, se é Catarina Vitorino, a doutora Catarina Vitorino, a doutora Margarida Santana ou o doutor João Rodrigues, qual deles é que se voluntaria para representar o coletivo, mas...
Então, vou ser eu e a Catarina João. Vitorino.
Ok, então repartem depois o tempo, sintam-se à vontade.
Sim, é isso.
Desde que tentem cumprir os 5 minutos, está bem? Eu pedi isso.
Com certeza.
Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Centro de Vida Independente agradece o convite para esta audição. O CVI é uma organização inteiramente gerida por pessoas com deficiência que defende a implementação da vida independente e se rege pelo cumprimento de direitos humanos e da Convenção. O que está hoje em discussão não é uma questão técnica, nem apenas jurídica. É saber se o Estado português aceita ou não que haja exceções à violação de direitos humanos. Ao contrário do que muitas vezes se tenta apresentar, a esterilização forçada de pessoas com deficiência não existe isoladamente. Inscreve-se numa história mais ampla de medicalização dos corpos, vistos como problema a corrigir, retirando-nos voz e poder de decisão. Mas é também uma forma de controle social sobre quem pode reproduzir, quem pode constituir família ou quem é considerado apto para exercer direitos básicos. Importa também reconhecer que esta realidade não afeta todas as pessoas da mesma forma. A esterilização forçada atinge de forma desproporcionada mulheres e raparigas com deficiência. Isso não é por acaso. Está diretamente ligado a uma longa história de controlo dos corpos das mulheres. É também uma forma de violência de género. E não podemos ignorar o seu enquadramento histórico. Estas práticas têm raízes e lógicas eugénicas. Hoje, essas lógicas não são assumidas dessa forma. Surgem com outras justificações: a proteção, o interesse da pessoa, a prevenção de riscos ou abusos. Mas importa esclarecer, proteger não pode significar retirar direitos fundamentais. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é clara. Todas as pessoas têm direito a decidir sobre o seu corpo em igualdade com as demais. E o parecer do Mecanismo Nacional de Monitorização desta Convenção reforça um ponto essencial: a substituição da vontade da pessoa, mesmo quando autorizada por terceiros ou por um tribunal, é incompatível com este princípio.
Mas importa também olhar para aquilo que muitas vezes fica fora do debate: o acesso das pessoas com deficiência aos serviços de saúde sexual e reprodutiva continua profundamente condicionado. Em muitos casos, não existem informação e informações acessíveis às outras adaptadas e outras adaptações para as condições específicas de cada pessoa. Esta exclusão cria um paradoxo, porque no sentido em que o sistema falha em garantir o acesso a direitos, mas está disponível para incluir no corpo dessas pessoas sem assegurar a autonomia. O papel da Assembleia da República é resolver os problemas das pessoas, das nossas vidas, e não fingir que não existem. E, portanto, em vez de enfrentar as dificuldades reais, como a falta de apoio à parentalidade, à ausência de serviços inclusivos ou a inexistência das respostas comunitárias, opta por uma solução definitiva e impede que essas questões sequer se coloquem. E é precisamente por isso esta prática deve ser rejeitada. O transforma falhas do sistema numa consequência irreversível para a vida da pessoa. E também é importante para nós dizer com clareza que qualquer solução, mantendo exceções, pastorização irreversível, sem consentimento, não resolve o problema, apenas o perpetua. Terminamos apenas com uma ideia muito simples de dizer que não há formas aceitáveis de estabilização sem consentimento, há apenas uma forma de violação de direitos humanos e, neste caso, temos que ser absolutamente claros. Ou há consentimento pessoal livre e informado, adequado e com mecanismos adaptados às necessidades e às características da pessoa, ou há uma clara violação de direitos humanos. Muito obrigada.
Muito obrigado pela vossa intervenção. Eu ia convidar agora a Associação Portuguesa Voz do Autista a usar da palavra nesta intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigada.
5 minutos.
Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, agradeço em nome da Associação Portuguesa Voz do Autista o convite para esta audição. A esterilização forçada de pessoas com deficiência constitui uma violação grave dos direitos humanos e uma prática discriminatória baseada na negação da autonomia corporal, da capacidade de decisão e da autodeterminação. O argumento que muitas vezes já ouvimos é o de proteção, mas aquilo de que se trata na realidade é de violência disfarçada de proteção. A nossa posição é muito clara. O consentimento por uma esterilização tem de ser livre, informado, pessoal e intransmissível e não pode, em caso algum, ser substituído por terceiros. Qualquer solução legal que mantenha a decisão nas mãos de terceiros, independentemente do grau de necessidades de apoio da pessoa, não proíbe a esterilização forçada. Limita-se a legalizá-la por outra via. Temos acompanhado casos de mulheres vítimas de esterilização forçada em Portugal. Casos como um de uma mulher esterilizada por sujar o colchão da família durante a menstruação, de outra que foi retirar um sinal da barriga e acordou esterilizada, ou de famílias pressionadas por instituições a aceitar a esterilização como condição para a institucionalização. Em muitos destes casos, as mulheres continuam sob o controle e cuidados de quem decidiu sobre os seus corpos e algumas foram punidas por nos contactarem e partilharem as suas histórias. Muitas continuam assim presas. De todos os casos que seguimos, não tivemos nenhum em que uma mulher, em que a mulher tenha sido esterilizada contra a vontade dos seus responsáveis legais, mas em todos, foi contra a sua vontade e grande parte não foi sequer consultada ou informada sobre o procedimento. Um dos aspectos mais preocupantes nesta discussão é a possibilidade de admitir a esterilização por razões de natureza médica, mediante decisão do responsável legal e autorização judicial. Rejeitamos essa solução porque ela abre a porta a que o controle da fertilidade e a prevenção da gravidez sejam apresentados como fundamentos médicos para uma intervenção irreversível. A esterilização nunca pode ser considerada um meio adequado e necessário para evitar a gravidez. Ao mesmo tempo, esta solução mantém a decisão fora da pessoa com deficiência, remetendo-a para terceiros e prevendo apenas a sua auscultação, se possível. Isso não protege, isso legaliza e, na verdade, simplifica a prática que se pretende proibir. Importa ainda garantir que a proibição da esterilização sem consentimento não possa ser contornada por outras medidas que, embora apresentadas como terapêuticas, se traduzem na prática em contracepção coerciva ou em restrições indevidas à fertilidade. A gestão menstrual e a facilitação do cuidado, quando não existe necessidade médica real, têm sido usadas como justificação para abrir caminho a este tipo de práticas. Esta discussão, como foi já aqui referido várias vezes, tem também de ser lida à luz da interseccionalidade entre género e deficiência. A esterilização forçada afeta de forma desproporcionada meninas e mulheres com deficiência. No entanto, os projetos continuam sem prever medidas concretas de prevenção, resposta e proteção reforçada, sobretudo em contexto de dependência, institucionalização ou violência doméstica. Essa exigência de proteção reforçada é ainda mais evidente quando falamos de crianças e jovens com deficiência. O facto de Portugal ser um dos 3 países da União Europeia que ainda permite esta prática em crianças torna a situação particularmente grave. A esterilização irreversível de menores deve, como tal, obviamente, ser proibida. Ao mesmo tempo, não basta afirmar o princípio do consentimento na lei. Para que o consentimento seja realmente livre e informado, é necessário garantir os apoios e as condições de acessibilidade de que cada pessoa precisa para compreender, comunicar e decidir sem coerção, sem pressão ou indicação de que este tipo de procedimento é necessário para aceder a qualquer serviço. No que respeita à prevenção, monitorização, formação e reparação das vítimas, acompanhamos as recomendações já formuladas pelo mecanismo da CDPD, nomeadamente quanto à necessidade de estudos, formação de profissionais, mecanismos de denúncia acessíveis e respostas adaptadas para as vítimas. Ao mesmo tempo, é indispensável criar guias efetivas de desinstitucionalização e de revisão de situações de controle tutelar e de representação no âmbito do regime do maior acompanhado. Por fim, importa referir que o Fórum Europeu da Deficiência, como o mecanismo também já referiu, assumiu uma posição pública clara no final do ano passado sobre esta matéria, opondo-se a qualquer solução legislativa que transfira para representantes legais o poder de decidir sobre o corpo de pessoas com deficiência, sublinhando que salvaguardas como decisão judicial, relatórios médicos ou mecanismos de monitorização não impedem a esterilização forçada. Apelou ainda a Portugal que coloque os direitos humanos de mulheres e raparigas com deficiência no centro da lei, seguindo caminhos de países como Espanha e Malta, como também já foi aqui referido hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado pela sua intervenção. Iria então convidar agora a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral.
Olá.
5 minutos.
Boa tarde. Quero saudar o Sr. Presidente, quero saudar os seus deputados e os meus colegas que estão aqui hoje presentes. E agradecer o convite de estar cá. Para nós, isto é uma questão de direitos humanos e talvez por mim está tudo esclarecido na Convenção dos Direitos de Pessoas com Deficiência, Portugal ratificou, ou ratificar a lei como outra qualquer. Portanto, não vou repetir tudo o que eu fui dizer até agora, porque fui escrever na íntegra o que meus colegas disseram sobre a proibição deste método. E se eu quisesse usar uma frase para resumir um dos pontos, eu diria esta frase: usar a esterilização como método contraceptivo, não. Ou seja, se por alguma razão uma mulher tiver uma necessidade médica urgente, mas isso acontece para uma pessoa com deficiência como acontece para uma outra pessoa que não tem deficiência, tem que ser igual. Este problema é antigo. Em 2016, há notícias na mídia em que este tema já foi abordado. A doutora Julieta está nas notícias e não percebemos porque é que decorreu 10 anos sem que se tenha feito nada. Esta audição está com 10 anos atrás ou mais. Há um ponto em que Portugal está alinhado com quase todos os países da Europa. É que não há dados. E, portanto, um tema que ocorre muito difícil recorrendo a métodos fora do conhecimento público nos acontece. Eu estava numa reunião da EDF quando, em 2022, este relatório foi apresentado. Posso confessar que fiquei envergonhado ao ver o meu país como sendo um dos três países onde a lei é mais permissiva para menores. Os menores têm que ser protegidos e é inconcebível que a lei se mantenha como está. Portanto, não vejo nenhuma razão, mas nenhuma mesmo, para que uma mulher em Portugal seja tratada diferente de uma mulher em Espanha ou em Malta ou num outro país qualquer da Europa. Toda a gente já mudou a lei. Nós continuamos na lista negra de um país que permite a esterilização a menores. E eu aconselho-vos a quem não viu uma reportagem que deu na RTV1, da prova de factos, Há dois anos atrás, foi 19 de abril de 2024, eu pude chegar a esta comissão o link em que se vê como mães ou avós tomam decisão pelos seus filhos ou pelos netos com razões compreensíveis. Não vou dizer que não tem, não percebo a razão pela qual tomam aquela decisão, mas qualquer decisão que neste campo é irreversível e é uma violência para quem sofre com esta, com esta decisão. Eu queria, sobre a proposta do PS, só fazer aqui um pequeno comentário. Sobre a informação do planeamento familiar, eu acho que tem que ser para toda a gente, para pôr consciência e para pôr sem consciência. Mas eu que tenho andado por diversas razões em hospitais, e o que eu sinto é que ainda é preciso também que os profissionais de saúde, não estou a dizer que são todos, mas isso, tenham também este um pouco mais know-how sobre o que é ser uma pessoa com deficiência, o que é as suas aspirações e como que é lidar com uma pessoa com deficiência. Não pode ser um bicho de sete cabeças, perdoe-me a expressão, como eu já encontrei. Portanto, sua informação, sim, é acessível, mas por toda a gente. Sobre um mecanismo de monitorização, eu julgo que a intenção está correta, mas duvido que seja fácil de pôr em prática. Eu vou pedir demais por uma notificação, ou seja, as unidades hospitalares, ou por mês ou por ano, fazer uma notificação da vossa proposta, está o VNR, que já não existe, é o IPNP, mas é uma entidade que receba as notificações e que saiba exatamente o que é que aconteceu. Para terminar, eu gostaria que estas propostas tentassem unificá-las para ser uma única proposta à votação, para não acontecer o que aconteceu com a reforma, em que cada um tinha a sua proposta e nenhuma foi aprovada, porque cada um foi pouco mais. Portanto, se fosse possível unificar para tornar ainda mais forte esta proposta. Obrigado.
Muito obrigado pelo seu contributo. Eu ia convidar agora a FENACERCI para usar da palavra nesta intervenção inicial de 5 minutos. Muito obrigado. Passo o micro só para ficar registado também. Obrigado.
Eu costumo fazer isto sempre.
Ok, obrigado. Não tem problema.
E também me esqueço depois de desligar, peço desculpa. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Direitos, Liberdade e Garantias, as Sras. Deputadas, os Srs. Deputados, caros colegas que aqui se encontram e outros mais. Falamos hoje de algo que durante demasiado tempo ficou fora do olhar público, mas que existe e que deixa marcas profundas. Falamos de mulheres com deficiência a quem foi retirado o direito mais íntimo, o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Por isso afirmamos na Casa da Democracia que a esterilização forçada não é apenas uma prática errada, é sim uma fronteira ética e jurídica que não aceitamos que seja ultrapassada. É a negação da autonomia, da dignidade, da condição de sujeito e de direitos. É violência, é também silêncio. Um silêncio que nós, enquanto organizações de base comunitária, que nós famílias, que nós profissionais das organizações de apoio, conhecemos bem, porque estamos próximos, porque acompanhamos, porque escutamos vidas que muitas vezes não chegam a este espaço de decisão. Importa referir que no movimento das CESTIS vemos todos os dias que a autonomia não é abstrato, é uma construção. É algo que se constrói com tempo, com confiança, com relações e com apoios adequados. Para nós, o importante não é substituir a vontade, mas sim apoiá-la. Obviamente, apoiar com proporcionalidade, com o apoio necessário, ajustado a cada pessoa, a cada momento, a cada contexto. Nem mais, nem menos. Os apoios que permitem compreender, escolher e expressar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este momento legislativo é determinante. E há um princípio que tem de ser afirmado sem qualquer ambiguidade. Nenhuma intervenção irreversível sobre o corpo de uma pessoa pode acontecer sem o seu consentimento pessoal, livre e informado. Não há justificações baseadas na deficiência, na proteção ou na conveniência. Há que as assegurar com direitos e dignidade. Se queremos que a lei e as políticas sobre esta matéria tenham impacto real, temos de garantir que existem condições concretas para o exercício dos direitos. Isso implica investir na tomada de decisão apoiada, na acessibilidade da informação, na formação dos profissionais, na articulação dos serviços. Implica reconhecer o papel essencial das respostas de proximidade das organizações que acompanham, que conhecem, que constroem com as pessoas caminhos possíveis. Porque é no cotidiano que os direitos se concretizam ou se perdem. E sabemos também que esta realidade não existe isolada. Ela cruza-se com desigualdade de género, com dependência, com invisibilidade. E por isso, na nossa opinião, exige uma resposta clara, integrada e coerente. Para nós, enquanto organizações que trabalhamos todos os dias com as pessoas, há princípios que não são negociáveis. A eliminação de qualquer possibilidade de esterilização sem consentimento pessoal, livre e informado. O reconhecimento pleno da capacidade jurídica de todas as pessoas. A garantia de apoios à decisão proporcionais ajustados e centrados na vontade da pessoa. E o compromisso com uma resposta integrada que previna a violência e promova a autonomia. Porque nenhuma pessoa deve ser protegida à custa dos seus direitos. E nenhuma mulher deve ser silenciada no seu próprio corpo. Muito obrigada. Obrigada.
Muito obrigado. Queria, obviamente, agradecer, antes de mais, a intervenção e a participação de todas as entidades aqui. Vamos dar início à ronda para os grupos parlamentares e deputados. E, portanto, eu, sem mais delongas, ia convidar o Sr. Deputado Paulo Edson de Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD, disponho de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores das instituições aqui presentes, o vosso contributo, de facto, foi muito precioso. E estejam certos, será tido em conta. Como temos pouco tempo, vou passar diretamente aqui à análise da situação. Normalmente nós colocamos questões, neste caso, como eu diria que todas as vossas intervenções foram muito concisas, muito precisas e focaram essencialmente um ponto, não há grandes questões a colocar. Vocês objetivamente disseram o que vinham. Então vou mais analisar aquilo que está em causa, que é a discussão dos projetos de lei. Quanto ao do PS, devemos referir que é fundada e acertada a intenção constante deste projeto de lei de criminalizar a esterilização forçada, determinando a responsabilidade criminal do seu autor nos termos do artigo 144 do Código Penal. Por outro lado, contrariamente ao previsto no projeto de lei, apresentados pelo PAN e pelo Bloco de Esquerda, a esterilização de menores apenas é proibida se não for motivada por razões médicas, embora de igual forma em nenhuma situação se admita a possibilidade de um menor consentir na esterilização. Significa isto que, no entender do Partido Socialista, poderão existir outras razões médicas para além de situações urgentes, em risco de vida, para proceder à esterilização de menores, não sendo todavia esclarecido pelo Partido Socialista a quem deve consentir na esterilização do menor. Novidade também é o facto de, tratando-se de pessoas com deficiência ou em situação de incapacidade, o consentimento para a esterilização poder ser dado por terceiros, isto é, pelo seu responsável legal, desde que verificados determinados requisitos. Concretamente, prevê o Partido Socialista no número 3 do artigo 10º, que no caso de a pessoa com deficiência ou em situações de incapacidade é admitida a esterilização por razões de natureza médica ou razões de força maior, mediante decisões do responsável legal. No nosso entendimento, atendendo à gravidade e irrevogabilidade da operação e não sendo possível obter o consentimento pessoal do próprio, deveria ficar vedado o acesso à esterilização, devendo optar-se por outros métodos terapêuticos, tais como previstos, ou tal como previsto no número 2 do artigo 10º-A, que se refere ao recurso a meios de controlo de fertilidade que não impliquem a esterilização. Sem prejuízo, deveria ser avaliado em definitivo se outras exceções à proibição de esterilização devidamente fundamentadas poderiam eventualmente fazer sentido. Cumpre ainda referir que não se compreende a referência a pessoas com deficiência no artigo 10º-A, equiparando-as a pessoas em situação de incapacidade. Parece que o problema de determinar se o consentimento pode ser suprido por terceiros só se põe em relação às pessoas com deficiência que se tornem incapazes, em maior ou menor medida, e não a toda e qualquer pessoa com deficiência. Ora, estando a pessoa com deficiência em condições de prestar consentimento livre e esclarecido, por exemplo, uma pessoa com deficiência motora, então a esterilização deve poder realizar-se, afigurando-se consequentemente como equívoca a referência a pessoas com deficiência no artigo 10º-A, sem qualquer qualificação suplementar. Quanto ao demais previsto no presente projeto de lei, nomeadamente a comunicação dos procedimentos de esterilização pelas unidades que prestam Quanto ao projeto de lei apresentado pelo PAN, que tem como objetivo criminalizar a esterilização forçada e irreversível de pessoas com deficiência ou incapazes, qualificando-a como ofensa grave à integridade física e eliminar o ordenamento jurídico, qualquer margem para consentimento substituto da decisão nesta matéria. Genericamente, parece ser fundada a intenção constante do projeto em impedir, em qualquer caso, a esterilização irreversível de menores, bem como o de prever, como única exceção, as situações urgentes com risco de vida. Por conseguinte, em nenhuma situação se admitindo a possibilidade de um menor consentir na esterilização forçada. Por outro lado, também parece razoável que a esterilização irreversível de pessoas incapazes só possa efetuar-se mediante o seu consentimento esclarecido e que este não possa ser suprido por terceiros, dada a gravidade e irreversibilidade da operação, dir-se-ia que nestes casos, não sendo possível obter o consentimento pessoal do próprio, ficaria vedado o acesso à esterilização, havendo que optar por outros métodos. De todo o modo, permanecem problemas relevantes da técnica legislativa ao domínio penal. A iniciativa do PAN introduz alterações em 3 diplomas referidos no projeto de lei, porém, contém um artigo número 2, em que insere a maior parte das normas igualmente do decreto-lei, a lei 384/84. Na visão, não é conveniente nem expressar a disciplina nesta matéria por vários diplomas, nem que o ordenamento jurídico exista uma lei com uma única disposição isolada. Nesse sentido, há ainda outras questões, estou quase a terminar, Sr. Presidente, outras questões jurídicas a assinalar, como a articulação entre os números 2 e número 3 do projeto de lei, no que concerne à referência, no primeiro, a pessoas com deficiência. Ora, não parece haver nenhuma especificidade neste domínio das pessoas com deficiência, sem mais. O problema de determinar se o consentimento pode ser suprido por terceiros põe em causa relações com deficiência que se tornem incapazes em maior ou menor, sentido. Acima de tudo, não se compreende a especificidade da situação das pessoas particularmente indefesas, nomeadamente em razão da deficiência. O que deveria ser decisivo é a inexistência do consentimento livre e informado, sem mais. Só porque se não fica sem sentido nenhum.
Ainda temos a especialidade, não é? Hoje não tem que fazer
a
especialidade toda.
De uma pessoa não deficiente, sem o seu consentimento livre e informado, não é menos gravosa do que a pessoa com deficiência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Ainda ficou aqui algo por dizer
que seria
útil. Só para dizer uma coisa, gostaria de ter acesso ao decreto, ao link que foi informado ali pelo Sr. Doutor. Está bem? Muito obrigado.
Pois é.
Muito obrigado.
Muito bem. Convidado agora ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Madalena Cordeiro. 4 minutos, mais tolerância, se faz favor.
Muito obrigada. A palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as entidades aqui presentes. Este é, de facto, um tema muito importante e, portanto, agradeço todos os contributos que foram prestados aqui e que ainda serão dados posteriormente. Eu não tenho muitas questões para vos colocar, até porque, por um lado, os contributos que deram aqui nesta primeira parte já foram muito interessantes e, acima de tudo, porque também tenho tido o cuidado de acompanhar o vário trabalho que tem sido feito pelas diversas entidades ao longo do tempo, não só agora aqui nesta audição, mas o trabalho que têm vindo a fazer sobre esta matéria, e gostava só de deixar questões muito simples. Por um lado, de facto, há uma grande falta de dados estatísticos oficiais e perguntava, aliás, como já aqui foi dito, e perguntava se de alguma forma, ainda que não sejam oficiais, têm alguns dados. Também, quando falava aqui a representante da Voz do Autista, mencionou uma série de testemunhos. Eu gostava de saber como é que, no caso concreto de Voz do Autista, mas também nas restantes entidades, como é que lidam com estes casos, como é que são contactados normalmente, ou seja, perceber um pouco também qual é que é o apoio que conseguem dar a estas pessoas. Depois, gostava também, já agora só de partilhar uma coisa, algo que sinto e que gostava de ouvir nesse sentido, porque há uns tempos, em fevereiro de 2025, saiu no Público um artigo em que até a doutora Maria do Céu Patrão Neves participou, também uma Sara Rocha, que é uma ativista também nesta matéria, que tive a oportunidade de ler à data, e recordo-me que nesse artigo era mencionado um testemunho de nomes fictícios, que era a Maria e a Ana, pronto. E também aqui a representante da Voz do Autista falou destes testemunhos horríveis, de como de facto há muitas pessoas com deficiência que são muitas vezes, eu vou utilizar esta palavra, mutiladas, sem sequer se darem conta, são enganadas, etc. Mas também desse artigo do Público, a sensação com que fico é, apesar da história ser horrível, apesar da mãe daquela jovem a ter, de 32 anos à data, mas pronto, a ter submetido àquele procedimento, e nós lemos, e de facto foi acho que foi uma decisão péssima, permitam-me estar por um lado a fazer este juízo de valor, mas por outro lado, quando descrevo porque ter tomado aquela decisão, vê-se que é uma mãe completamente abandonada, que achou que estava a decidir o melhor para a filha e que de facto quando pensa no futuro fica assustada. E isto tudo, esta história toda, para dizer que de facto eu acho que são muitos os pais que com filhos com situação de deficiência se sentem abandonados pelo Estado português, porque ainda não é dado todo o apoio que mereciam e que precisam. E portanto, eu acho que quando se falou aqui também de literacia em saúde, eu acho que às vezes também poderia ser um dado a ter em conta a questão de ajuda aos pais, de informação dos pais, porque eu acho que os próprios pais tomam este tipo de decisões que não é por mal, é mesmo a tentar, a pensar no futuro dos filhos e pronto. Eu não me quero alongar muito, mas gostava, por um lado, de ouvir a vossa perspectiva no sentido de esta questão que digo de formação aos pais, se podemos chamar assim, e que sugestões é que têm para que o possamos fazer, mas por outro lado é que foi dito aqui que de facto haveria exceções para a possibilidade de serem certas pessoas esterilizadas e que essas exceções podem ser tidas em conta, desculpem. Mas de facto eu olho e assim de modo geral parece-me que o argumento que é usado no geral para acabar com a esterilização forçada até proíbe os casos concretos, mesmo aqueles que são dados com pareceres judiciais ou pareceres médicos. Às tantas, eu acho que nem sequer deveria haver essa possibilidade. Eu estou assim a dar em voz alta só para que me acompanhem no raciocínio. E, portanto, no limite, aquilo que eu pergunto é, afinal, quais é que são esses casos específicos? Afinal, quais é que são os casos específicos em que esta esterilização pode acontecer? Eu não me vou alongar muito mais, mas era só para, por um lado, partilhar um pouco aquilo que sinto, do que vou lendo, do que vou estudando sobre o tema, daquilo que ouvi, mas foi de facto assim um pensamento em voz alta e gostava muito de vos ouvir sobre esta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Convidava agora a senhora deputada Lia Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dispõe de 4 minutos, faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada. Efetivamente, congratulamos-nos por conseguirmos ter tantas entidades aqui hoje. Para nós, Partido Socialista, era essencial ter a generalidade das entidades que aqui estão presentes, porque temos noção que isto é um assunto demasiado sério. Não podemos falar de uma forma leviana, não podemos falar por percepções, temos que ser muito sérios naquilo que estamos aqui a legislar. Porque, como foi aqui dito, isto já se arrasta há demasiados anos, é preciso resolver e, portanto, vamos resolvê-lo com seriedade. Só rapidamente responder ao Sr. Presidente da Federação de Paralisias Cerebrais que os procedimentos de monitorização estão na nossa proposta no artigo 10b, de comunicação e de reporte e com informação para consulta pública com o devido anonimato que estas situações nos merecem. Dizer que ouvimos aqui, e sem dúvida estamos todos de acordo, que isto é uma violação total dos direitos humanos, esterilizar alguém, proibir alguém, inibir alguém da sua paternidade ou maternidade, porque não é só mulheres, é também homens, é uma violação total dos direitos humanos. Estamos plenamente de acordo. Agora, aquilo que continuamos aqui, e não consegui perceber das intervenções que aqui fizeram, porque inclusive a Associação Voz do Autista falou dos testemunhos que conseguem falar, dos testemunhos que conseguem perceber, e quem não consegue? E quem não consegue falar? E quem não tem qualquer capacidade sequer de compreender e de comunicar e nunca vai ter? Como é que as salvaguardamos? E é muito claro aqui uma outra questão. Em momento nenhum, nenhuma proposta aqui, e a nossa em concreto, que fala especificamente que em casos excepcionais, em que a pessoa não tenha a capacidade de tomar a decisão livre, informada e indelegável, que nós prevemos isso, tem que haver aqui um conjunto de requisitos cumulativos, e que são eles a falta de capacidade de compreender ou fazer-se compreender de forma irreversível, mas que tem que haver sempre a auscultação ajustada à capacidade da pessoa para tentar obter dela aquilo que é a sua pronúncia. É cumulativo também isto ser prejudicial para a vida da pessoa, com implicações sérias, graves, risco de saúde para a pessoa, porque essas situações ocorrem, e aqui perguntava precisamente à doutora se essas situações existem ou não. E alguns exemplos, por favor, concretos, em que elas realmente ocorrem. E dizemos aqui também que o método tem que ser o menos invasivo e sempre que possível, reversível. Reversível. Está no nosso projeto legislativo. E por isso mesmo gostaríamos de perceber, porque percebemos que estamos todos no mesmo lado. Nós não queremos que haja violação dos direitos humanos. Nós não queremos que haja pessoas impedidas do seu direito à paternidade e maternidade. Isso que fique muito claro. Nós não queremos que isto substitua qualquer prevenção de proteção. Aliás, nós apresentamos inclusive recomendações que foram publicadas para campanhas de sensibilização para prevenir a violência contra mulheres, nomeadamente institucionalizadas. Tivemos esse cuidado, é um trabalho que já foi feito prévio a este. Isto é uma continuidade de um trabalho que nós, Grupo Parlamentar, já demos início, porque isto para nós é um assunto estritamente sério e que tem que ser levado com a seriedade que merece. E, portanto, se vamos mexer em diplomas legais nesta área, nós temos mesmo que ser muito rigorosos. E por isso vos perguntamos que nestas situações que nós aqui referimos, que têm que ser sempre requisitos cumulativos e nunca são substituição à prevenção de violência, à prevenção de gravidez, de forma alguma, isto está muito expresso no nosso projeto legislativo, mas como é que vocês propõem que nestas situações em que a pessoa não é capaz de decidir, nem compreender, e como é que vocês propõem que estas pessoas sejam salvaguardadas naquilo que é o seu direito à vida? Porque é disso que estamos a falar, porque isso sim é uma situação de saúde grave. E qual é a vossa proposta? Se a professora, se estas situações existem ou não, exemplos, e por favor digam-nos, nestas situações, que a pessoa não é capaz de compreender, fazer-se compreender, tomar decisão alguma informada e corre risco de vida, o que é que vocês propõem? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu penso que o senhor deputado Rui Rocha se ausentou e a convidar nesse sentido o senhor deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do Livre, a usar da palavra. Tem 4 minutos, senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também todos os representantes das organizações aqui presentes e agradeço também o vosso trabalho. Tinha aqui algumas questões, algumas mais genéricas, outras um pouco mais específicas. Do ponto de vista mais geral, perceber, também já o foram dizendo na primeira intervenção, mas se entendem que estes projetos de lei que estão em discussão, se eles asseguram plenamente a conformidade do nosso ordenamento jurídico com a Convenção. Por outro lado, o mecanismo da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência tem defendido a criação de um mecanismo de apoio à tomada de decisão e de reparação para as vítimas e de um mecanismo independente de fiscalização destas práticas. Pedia que se pudessem concretizar que soluções é que entendem que podem ser, que devem ser adotadas nestes domínios e se consideram que as iniciativas legislativas em discussão dão uma resposta adequada, ou enfim, ou se têm também algumas medidas adicionais que entendam que devam ser previstas. Também, enfim, nós também consideramos que este é um passo importante que se deve dar e que outros países também já deram, mas a verdade é que acompanhando a situação noutros países, nós vemos que há outros países que também proibiram a esterilização forçada, mas que ainda assim continua a haver reporte de casos em que isso continua a acontecer e, portanto, também devemos, ao dar este passo, também perceber que ele se calhar não é suficiente e, portanto, se calhar precisamos também de tomar outras medidas adicionais e também vos perguntava, no fundo, se têm, enfim, que medidas deste género que consideram necessárias para garantirmos que a proibição é uma proibição efetiva e não apenas uma formalidade que se altera na lei. Também no vosso entendimento, como deve ser garantida na prática, como é que deve ser garantido na prática o consentimento livre, informado e indelegável das pessoas com deficiência e que salvaguardas é que são necessárias para evitar que estas decisões, que haja outras pessoas, sejam familiares, profissionais ou os próprios tribunais, que substituem as próprias pessoas. Por outro lado, também olhando para exemplos internacionais, há vários países que também adotaram vários programas de acesso à maternidade e à paternidade, também perguntar se recomendam algum tipo de projetos semelhantes que pudessem ser implementados no nosso país. Tendo em conta também os dados, também já foi aqui feita referência aos dados que apontam para uma restrição frequente de direitos reprodutivos no âmbito do regime do maior acompanhado, perceber também a vossa visão sobre esta matéria, sobre alterações concretas de legislação ou orientações que considerem essenciais. Também se perceber se consideram que, para assegurar a correta compreensão e aplicação deste princípio do consentimento livre e informado, e tendo em conta, enfim, todas as questões que já estão aqui em causa, também já foi feita referência a esta matéria, mas que tipo de... também de formação é que é necessário dar, muitas vezes, a vários profissionais do setor público, seja profissionais de saúde, dos tribunais, etc., se consideram que esta também deve ser uma matéria importante. E, por fim, a vossa opinião também sobre a criação de um tipo autónomo de crime no código penal, que não é a solução que em muitos casos é feita nestes projetos, mas é a solução, por exemplo, que a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e o próprio mecanismo, salvo erro, também defende a criação de um tipo autónomo de crime, e quais é que consideram que pode ser as principais, no fundo, consequências de optar por num sentido ou noutro ao nível de proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Iria convidar agora o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda, também para usar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Agradecer as intervenções iniciais de todas as entidades e queria sublinhar o que foi aqui reiterado. O pior que a Assembleia da República podia fazer quando dava um processo legislativo sobre esta matéria é encontrar um enquadramento legal de algo que é ilegal à luz de tratados internacionais, ou seja, da cobertura jurídica da criminalização forçada. Isso, de facto, a esterilização forçada. Isso, aliás, seria o pior exercício que, enquanto legisladores e legisladoras, podíamos fazer, e nós queremos evitar isso a todo custo. Segundo, os preconceitos não ajudam à produção da boa lei. Os casos em que uma esterilização pode ser ponderada são raríssimos, raríssimos. E, antes de mais, deve-se debater o problema que leva a que se possa ponderar a esterilização, já aqui foi referido, que é a cultura da violação, em muitos dos casos. Quando se diz que se violenta um corpo para a proteger, não se está a proteger coisa nenhuma, como aqui já se referiu, está-se a naturalizar e a normalizar, em muitos casos, uma nova camada de violência contra um corpo que tem pouca autonomia, que é um corpo de uma pessoa com deficiência. Portanto, toda a gente se sente autorizada a pôr em causa a autonomia. E esse é o primeiro sobressalto legislativo que nós podemos consolidar em consonância com a nossa arquitetura jurídica, a Constituição da República Portuguesa e todos os tratados internacionais relevantes para o efeito. Isso é essencial perceber isto, porque caso contrário, vamos a ter um debate completamente enviesado. A esterilização não protege as pessoas com deficiência. A esterilização não salva vidas por regra. São raríssimos os casos e é por isso que devem ser circunscritos e dificultados para que haja uma fundamentação médica rigorosa, que senão continua a ser um expediente nos termos que aqui uma vez mais voltou a ser dito. Ou seja, para encobrir violações, para permitir a institucionalização na pior forma possível, como aliás aqui também já foi referido, apresenta soluções, entre aspas, a famílias que não são soluções coisíssima nenhuma. Eu tenho toda a empatia com a dificuldade que as famílias portuguesas passam em situações como esta. Mas para isso nós precisamos de uma pedagogia legislativa que dê o devido enquadramento aos profissionais de saúde, à escola pública, à sociedade no geral, para garantir que nós banimos essa prática da sociedade portuguesa. E aliás, outros países, e com isto concluo, já o fizeram. Portugal só precisa, uma vez mais, de aprender com os bons exemplos. Disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado, iria convidar de seguida a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, para usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes de todas as associações aqui presentes, mas também que nos acompanham online, e a Sra. Professora Maria do Céu Patrão Neves, que representa aqui o CNEV. E agradecer pelo trabalho que têm desenvolvido. Esta é uma matéria muito complexa, mexe com diferentes sensibilidades, mas mexe acima de tudo no entender do PAN com direitos humanos, onde se inclui, como é evidente, o direito à autodeterminação sexual e reprodutiva. Há também aqui uma outra preocupação que, depois até de estar a ouvir as várias dimensões das intervenções, me estava aqui de alguma forma a assombrar, que é muitas das vezes esta violência que do ponto de vista institucional acaba por ser silenciada, pode até ocultar outras formas de violência, como é a violência e o abuso sexual, que sabemos que também em alguns casos podem ser vítimas as pessoas com deficiência. E nesse sentido parece-nos que a adequação, quer do nosso ordenamento jurídico, quer das diferentes soluções que depois possam emanar destes diferentes projetos de lei, possa efetivamente ter que cobrir as diferentes dimensões destes fenómenos, não só para garantir a criminalização da prática, daqui neste caso forçada, da esterilização de pessoas com deficiência ou incapazes, mas também o seu caráter irreversível, por um lado, a proteção dos menores, como já aqui foi referido, e não apenas de raparigas e mulheres, mas também de rapazes e homens, como bem sabemos, e evidentemente a intervenção multidisciplinar, que muitas das vezes acaba por ser uma dimensão social que falha. E o Sr. Professor também falou muito nesta dimensão e parece-me que é absolutamente essencial. E essencial até numa das dimensões que o PAN procura acautelar na sua proposta, que se prende com o equipamento das equipas multidisciplinares, sempre e quando possa ocorrer o consentimento livre, informado e inequívoco, ou seja, eu penso que há pouco a Sra. Deputada Lia deu exatamente a diferença, a linha de diferença que existe entre alguém que de manifestar e compreender o seu consentimento e alguém que não é, e portanto, porque nesses casos efetivamente terá que haver também o acompanhamento, pelo menos no entender do PAN, de uma equipa multidisciplinar, ou seja, para garantir precisamente o caráter indiscutível do consentimento informado, mas haverá outras situações em que isto não é possível, seja porque a pessoa não consegue manifestar, não consegue consentir, não se consegue identificar. E se temos alguém, uma pessoa com deficiência que aparece ou grávida, ou neste caso, no caso então dos homens, será ainda manifestamente mais difícil provar até o abuso, mas que possa também ter sido vítima de algum tipo de violação, neste caso estamos aqui a falar de uma multiplicidade de dimensões da violação daquilo que são os seus direitos fundamentais, que nos deve de facto convocar a todas e a todos para alcançar a melhor solução jurídica possível para lidar com todos estes fenómenos criminais e este flagelo que atinge uma dimensão de uma realidade prática que as pessoas enfrentam. As senhoras e os senhores foram muito claros naquilo que foi a vossa exposição e, portanto, e naquilo que é a evidência de casos que acontecem. Portanto, há aqui perguntas que não fazem muito sentido, porque sabemos que a dimensão real deste fenómeno existe e, portanto, não faz sentido, porque já há longos anos que temos ouvido as associações alertarem para estes problemas. Mas há aqui duas questões que seriam importantes. No Orçamento de Estado de 2023, Estava previsto que o Governo deveria fazer um estudo nacional sobre a violência contra raparigas e mulheres com deficiência, nomeadamente a realidade de práticas de esterilização forçada, e gostaria de perceber se, passados estes 3 anos, e tendo em conta que não é conhecido este estudo, se as vossas associações, ou até mesmo o CNEF, se foi contactado para que houvesse alguma diligência tendente à concretização deste estudo. Porque isto sim poderia também ajudar depois as instituições a terem melhores práticas, guias e, portanto, de boas práticas, e nesse sentido era uma forma de aprofundarmos e densificarmos as soluções para estes fenómenos. Depois, em terceiro lugar, e aqui com a boa compreensão da mesa, tendo em conta o atual enquadramento legal, se acham que continua a existir brechas que permitem decisões tomadas por terceiros e que tornam pertinentes estas iniciativas legislativas, ou a questão de um tipo legal específico que criminaliza a esterilização é de facto o passo como proposto nas nossas iniciativas que entendem que deve ser dado. Depois, em quarto lugar, quais consideram ser os principais obstáculos no acesso das vítimas de esterilização forçada à justiça, à informação e a mecanismos de reparação? A questão da reparação de quem foi vítima deste tipo de crime devem ser, peço desculpa, não é crime ainda, mas deste tipo de condutas que a nosso entender deveriam de ser crime, ainda não é efetivo e, portanto, se medidas concretas que possam ser adotadas no sentido de garantir a prevenção, a recolha de dados fiáveis, mas também o apoio efetivo às vítimas, se no vosso entender seria então também necessário, sendo que no entender do PAN, efetivamente que sim. Depois, este processo, para concluir, parece-nos que é de facto um passo que podemos dar de forma positiva, criar aqui um consenso parlamentar em torno destas iniciativas e também dos vossos contributos, pelo que concluo agradecendo mais uma vez, não só os contributos que deram hoje, mas também ao longo destes anos, nos têm permitido de uma forma também consciente e informada estarmos aqui a legislar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós terminamos esta ronda pelos grupos parlamentares e deputados únicos. Vamos dar início àquela que será, ao que tudo indica, a ronda final. E, portanto, eu iria convidar, pela mesma ordem, a usarem da palavra as entidades, neste caso, começando novamente pelo Mecanismo Nacional, eu daria a palavra para mais 5 minutos. Muito obrigado. Até para lá.
Muito obrigada pelos esclarecimentos adicionais e pela oportunidade. Do ponto de vista do mecanismo, importa enquadrar que, de facto, a nossa reflexão se situa à luz da Convenção Estritamente dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi ratificada pelo Estado português.
Desculpe, pode só aproximar o microfone, que entretanto chegou a manifestação da CGTP, que tem que saúde, mas que dificulta a audição.
Então, mas eu recupero os meus 24 segundos que já passaram, por favor. Peço aqui a colaboração dos presentes.
Vamos esperar um bocadinho.
Sim, portanto...
Vamos reiniciar.
Ok, muito obrigada.
Doutora, faz favor.
Agradecia a disponibilidade e a oportunidade de voltarmos a usar da palavra. Dizia que, de facto, aqui a nossa intervenção se centra no modelo de direitos humanos preconizado pela Convenção e que foi ratificado pelo Estado português. Eu percebi que, das questões mais centrais que foram colocadas por alguns grupos parlamentares, se centravam nesta ideia do que é o consentimento livre e informado, nomeadamente para pessoas que não têm capacidade de verbalizar ou no limite de compreender e dar esse mesmo consentimento. Mas eu queria fazer uma pergunta antes disso. Porquê é que a esterilização é apontada como uma solução? Em que situações é que pode ser apontado como uma solução? Como uma solução. E, portanto, na nossa perspectiva, o que deve ser feito é, sim, trabalhar o apoio à tomada de decisão, é trabalhar estas questões do consentimento de uma forma que as pessoas consigam entender, e para isso é feito com a informação adequada, com a informação acessível, nos tempos da própria pessoa, e quando o apoio lhe é necessário, com a linguagem acessível, recorrendo à comunicação aumentativa e alternativa, envolvendo pessoas de confiança e assegurando que a decisão é respeitada. Na nossa perspectiva, quando a pessoa não consegue compreender a informação ou não consegue verbalizar e não consegue, deste modo, consentir, a resposta é não, não esterilizar. Se estivermos a falar de uma situação de risco de vida iminente, essa situação coloca-se para qualquer mulher ou para qualquer homem, tenha ele ou não uma deficiência. E as situações já estão previstas na lei. O ordenamento jurídico já prevê situações em que a pessoa está em situação de coma, por exemplo, em que a pessoa tenha tido um acidente e não deixou escrito como é que quer ser tratada e, portanto, nesse caso concreto, o ordenamento jurídico já prevê quais são as situações e como é que deve ser feito neste caso. E neste caso, o que está aqui, se estiver em risco iminente a vida da pessoa, o princípio médico é salvar a pessoa, tenha ela ou não uma deficiência. mas estamos a falar estritamente de situações de risco de vida. E essas situações de risco de vida muitas vezes são camufladas. A questão aqui está essa. E quando nós temos uma lei que prevê casos excepcionais e não discrimina o que é que são esses casos excepcionais, dá abertura para que se possam incluir estas situações ocultadas que vieram aqui descritas por muitas das ONGPDs. Portanto, esse é algo que é importante esclarecer. Depois, algo que nós também consideramos que é importante é que, de facto, esta não é uma medida estritamente legislativa. É também uma medida social, é também uma medida que tem que ser acompanhada na área da saúde, na área da justiça. O próprio mecanismo fez recentemente uma proposta na área da justiça, onde alerta para a necessidade de se rever o regime jurídico do maior acompanhado, que vem muito de encontro àqueles dados iniciais que fizemos na nossa primeira intervenção, onde verificamos que, por norma, o que está a ser aplicado são medidas de acompanhamento geral e não medidas de acompanhamento específico, que muitas vezes retiram este direito à paternidade e à maternidade por parte das pessoas com deficiência. E, portanto, também é necessário, neste caso, formar os agentes judiciais para esta temática. E quando eu falo em formação, falo em formar sobre o modelo de direitos humanos preconizado na Convenção. Todos sabemos qual é uma questão de efetivamente pormos aqui em prática. Portanto, dizia também que esta intervenção tem que ser sistémica, deve envolver também as próprias famílias, deve envolver as organizações que prestam apoio, considerar efetivamente as pessoas que não têm apoio por parte de organizações e neste caso concreto, chegar a elas de uma forma que lhes seja acessível para que possam efetivamente ter e tomar decisões informadas. No que diz respeito à criação de recursos e de mecanismos alternativos relacionados com o planeamento familiar, entendemos que devemos capitalizar os recursos que já existem e sim torná-los acessíveis a todas as pessoas. Portanto, falamos aqui de serviços que devem ser de mainstreaming e não serviços personalizados e especializados para determinadas pessoas com determinadas necessidades de apoio. Devemos sim capacitar os profissionais que já estão do outro lado para atender qualquer pessoa, independentemente das suas necessidades de apoio, e também fazer com que esses canais sejam acessíveis às pessoas com deficiência e às suas famílias, porque muitas vezes não são. Também reforçar efetivamente algo que foi dito há pouco pelo engenheiro Rui Coimbras, que é o nosso apelo à concertação dos diferentes projetos, das iniciativas que estão aqui em discussão, apelar de facto ao diálogo na especialidade para que se concerte um projeto comum que vise integrar todas estas dimensões que estão aqui a ser referidas. Quando falamos em reparação das vítimas, estamos aqui um passo à frente, porque nós não conhecemos ainda a dimensão verdadeira desta situação e qual é que é o impacto que ela tem em termos de números. Portanto, o RASI em si, por exemplo, não tem estes dados, nem não tem dados inclusivamente sobre violência sobre pessoas com deficiência. Portanto, estamos aqui a elaborar em dados e em percepções, mas também em testemunhos reais. Portanto, é importante materializar para sabermos efetivamente a dimensão que as coisas têm para que elas possam depois ser padronizadas e adequadas. E terminava efetivamente aqui referindo que a Convenção é muito clara. Não devemos de facto gerir exceções, devemos sim garantir direitos. Temos aqui um caminho europeu que já foi traçado, que nos serve para aprender. Portanto, falamos de legislação de 20 e de 24. É possível falar com os nossos homólogos para entender quais são as melhorias que essa legislação trouxe e perceber se houve aqui algumas lacunas. Temos ainda que interpretar e trazer depois para o nosso ordenamento jurídico, portanto estamos aqui também numa posição de privilégio de poder contactar outras entidades para melhorar a nossa legislação, tendo em conta sempre, obviamente, a decisão informada da pessoa e que a pessoa está em primeiro lugar na sua autonomia, na sua participação e na sua dignidade.
Muito obrigado, doutora. Iria convidar então, neste caso, o Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida, a senhora professora, para usar a palavra. Faz favor, dispõe de 5 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu acho que estamos numa situação que devemos saudar o facto de estarmos todos de acordo com o princípio fundamental. E por isso isto é uma oportunidade rara para se poder depois trabalhar, porque o princípio é este. Depois temos como que dois modelos, digamos assim, que também estão presentes nos próprios diplomas que nos chegaram. Há um modelo, desculpem algum adjetivo menos adequado, um pouco mais restritivo, focando-se essencialmente na criminalização em toda e qualquer circunstância, sem qualquer qualquer exceção e no reforço do consentimento informado. E há um outro modelo, um pouco mais abrangente, que possibilita algumas exceções, exceções com fundamento médico e com alguma abrangência também maior. O Conselho Nacional de Ética subscreve essencialmente uma perspectiva mais ampla da questão. Em relação a este aspecto, dizer, é importante, consideramos nós, reconhecer que em Portugal já é proibida a esterilização forçada e, apesar de ser proibida, continua a acontecer. É isto que é importante começar a reconhecer, porque senão não percebemos que continuar a insistir apenas na lei não é claramente suficiente. Aliás, foi dito aqui por um senhor deputado também que outros países já criminalizaram e continua a haver casos de violação forçada. Por isso, é efetivamente ir mais longe do que apenas mudar a lei, é preciso ter uma visão abrangente, começando pela implementação da lei, a formação dos profissionais, há inclusivamente profissionais de saúde da área da psiquiatria que não têm conhecimento que é crime. Por isso, há aqui muito trabalho a fazer, mas não podemos descansar consciências única e exclusivamente porque mudámos a lei. É preciso é transformar a realidade, e para transformar a realidade não são com medidas avulsas e simbólicas, é preciso ir à profundidade da realidade. Por isso, esta é a posição que o Conselho tem e vai efetivamente também para, permitindo-me ainda utilizar algumas das expressões que foram aqui utilizadas, perceber que nesta dimensão mais abrangente nós temos efetivamente dimensões sociais e económicas, temos pais, cuidadores que se sentem totalmente desamparados e são os responsáveis legais por estes jovens e jovens meninas e meninos que os levam à esterilização forçada, são eles, na maior parte dos casos, são eles, e fazem-no por desespero, por falta de apoio. Por isso, não é só mudando a lei que nós vamos resolver o problema. É preciso apoiar estas pessoas que têm medo de morrer e deixar a filha com mais um filho nos braços e sendo totalmente dependente. Por isso, esta é a nossa visão, uma visão mais abrangente, grande oportunidade para passar para o papel estas preocupações. E depois a questão, a segunda questão, que é a questão das exceções, há efetivamente variadíssimas razões clínicas, nomeadamente a hipertensão pulmonar, que obriga imediatamente, no caso de haver uma gravidez, a abortar, no caso de ser uma pessoa sem capacidade para consentir, recomendar, porque ela pode ter vida sexual ativa, mas não pode efetivamente engravidar. Poderemos fazer chegar aqui também, com mais tempo, uma lista razoável de situações que recomendo, que não são emergências, não são urgências, não é dois para amanhã que a pessoa morre, por isso não é uma situação de urgência clínica, mas é de emergência clínica. E por isso essas situações existem. Quando nós fechamos totalmente a porta, então estas situações ficam também desprotegidas. Por isso, este aspecto é preciso acautelar com muito cuidado, de forma altamente restritiva, altamente monitorizada e vigiada, sem dúvida nenhuma. Mas fechar totalmente a porta é retirar aquilo que nós consideramos também fundamental, que é encontrar soluções adaptadas para pessoas diferenciadas. Nós não temos uma solução que serve para todos. Todos nós somos diferentes, podemos estar em situações diferentes e a lei, que é uma lei geral, deve também ter em atenção os casos particulares. Há oportunidade para o fazer, agradeço muito a oportunidade que nós tivemos de aqui estar presentes e iremos fazer chegar a vós aquilo que é a nossa posição e, mais uma vez, acho que vos cabe efetivamente a responsabilidade perante esta sintonia de princípio, avançar com uma posição que sirva efetivamente para transformar a realidade portuguesa no terreno e não apenas na letra morta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu iria convidar de seguida o Centro de Vida Independente para usar a palavra nesta intervenção final de 5 minutos também. Não sei se querem repartir novamente ou se desta vez será a Margarida a fazer as despesas da casa.
Será eu. Eu vou pedir para falar um pouco mais devagar porque de certeza compreendem porque pode haver algum barulho aí à volta e eu tenho certeza que compreendo. Em primeiro lugar, e uma vida independente em condições de igualdade com qualquer pessoa para ter acesso às mesmas oportunidades e às mesmas condições de vida na comunidade e em auto-representação. Muito obrigada.
Muito obrigado pela sua intervenção. Iria agora convidar a usar a palavra. A Associação Portuguesa Voz do Autista tem a palavra 5 minutos também. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu não tenho muito mais a acrescentar ao que as minhas colegas do Mecanismo e do CVI já referiram. A pergunta que está a ser levantada aqui mais vezes é, então, e se a pessoa não consegue prestar consentimento, a nossa resposta é muito clara, então não se avança com a esterilização. Qualquer decisão tomada por terceiros sobre uma intervenção desta natureza é uma violação de autonomia, é uma violação de integridade física, dos direitos humanos e dos direitos sexuais e reprodutivos da própria pessoa. Isto para nós é muito claro. A impossibilidade de prestar consentimento não transforma esta prática proibida numa prática admissível. E o apoio à tomada de decisão existe para criar condições de compreensão, comunicação e expressão da vontade da própria pessoa, não para substituir ou contornar ou dispensar. E nesse sentido, a obrigação do sistema é precisamente de criar condições para que a própria pessoa compreenda, comunique e participe, e não reduzir a sua vontade, um elemento secundário ou facultativo, quando é possível, porque quando é possível é uma zona completamente cinzenta, se me permitem, de uma infinidade de possibilidades. Portanto, sim, a nossa posição é que a decisão substitutiva é incompatível com a autonomia, a integridade e reconhecimento igual perante a lei. Portanto, obviamente que, como já foi também aqui referido várias vezes, que existem razões em que se a pessoa, e essa é também a exceção que está na lei de Malta, em que uma mulher está a perder sangue ou está inconsciente e não consegue dar o seu consentimento, óbvio que nessas situações, creio que isto é básico, e para qualquer mulher, que esse é um caso excepcional. Mas parece-nos também que isso não está claro na proposta do Partido Socialista, que essa é a exceção. Parece-nos que a possibilidade de exceção é demasiado alargada e muito permissiva a que qualquer coisa possa realmente passar por uma exceção. E acreditamos também que, e se me permitem a expressão, não pode haver pessoas com deficiência de primeira e pessoas com deficiência de segunda. Se uma pessoa com deficiência cognitiva, com deficiência mental ou o que for, não puder falar, então ela não pode ser esterilizada. E façam comigo este exercício. Foi aqui dito que a esterilização serve para prevenir a gravidez. Não serve nada. A esterilização não serve para prevenir gravidez nenhuma, porque, imaginem, ela na verdade coloca uma mulher, sobretudo as institucionalizadas, num risco acrescido de serem violadas, porque não há qualquer prova dessa violação. E essa pessoa que não conseguiu falar para dar o consentimento, essa pessoa não vai conseguir falar para dizer o que lhe aconteceu, que está a ser violada. E não há nenhuma prova disso, porque não há nenhuma gravidez. Depois, relativamente, obviamente que nós sabemos e, como o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda também já disse, nós temos toda a empatia e compreensão naturalmente para as famílias. As famílias estão muito desapoiadas, não só nesta matéria, mas em muitas matérias que dizem respeito à deficiência em Portugal, estão desapoiadíssimas, mas o argumento não pode ser este. A solução não pode ser a violação dos direitos de nenhuma pessoa, nem das pessoas sem deficiência, nem das pessoas com deficiência. Isso não é uma solução possível. Relativamente à pergunta, peço desculpa, não me recordo já quem é que o colocou, porque efetivamente está um bocadinho difícil gerir aqui, sensorialmente. Em termos de apoios à parentalidade, convido-vos a ver um modelo que existe na Suécia. Nós na Associação Portuguesa Voz do Autista iniciámos agora em março também um projeto que é financiado pelo Instituto dos Direitos das Pessoas com Deficiência, precisamente sobre maternidade e neurodivergência. Convido-vos também a explorar. Falta formação para os profissionais, falta formação para as famílias, formação e apoio, e falta formação para as pessoas com deficiência em matéria de direitos sexuais e reprodutivos, que seja acessível e compreensível, e que, eu sei que está, e que as pessoas com deficiência e as organizações das pessoas com deficiência sejam envolvidas nesta formação enquanto formadores. Eu li o projeto de lei, eu sei que está lá. Só queremos mesmo frisar que isto fique tudo claro. Pronto, eu acho que não tenho nada mais a acrescentar.
Muito obrigado pela sua intervenção. Irei de seguida então dar a palavra à Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral. Tem a palavra, faz favor.
Boa tarde, outra vez. Vou começar por dizer que já mandei para o e-mail da Comissão o link da reportagem a que me referi e também mandei alguns artigos que foram seguindo ao longo dos anos na comunicação social. Mas a Federação já tinha mandado esta documentação a todos os partidos cada vez que há um novo mandato nesta casa. Eu vou subscrever na íntegra o que diz o mecanismo, porque nós, Federação, fazendo parte do mecanismo, temos alinhados com esta posição. Eu percebo que nós, é claro que, por razões extremas de saúde, pode haver, pode ser necessário recorrer, é importante que haja uma lista bem definida de que são as exceções e que sejam validadas juridicamente para não corrermos o risco de alguns põe numa razão que, na verdade, não corresponde à realidade. Porque se nós temos uma lista de exceções, corremos o risco de arranjarem-se estes factos para entrar nas exceções. Portanto, as exceções têm que ser mesmo exceções e muito bem justificadas. Mas, sobretudo, o que é necessário é apostar Na formação dos profissionais de saúde, em geral, de especificar o que é a deficiência, eu sei que sei. Sim. Apostar na formação nas áreas do direito, meramente um juiz, porque em última instância são eles que vão tomar as decisões, e uma pessoa com deficiência tem que ser obrigado como igual a um outro cidadão, sem qualquer tipo de preconceito ou alguma falta de formação. Portanto, esta formação, na sua formação académica, se calhar ter mais contacto com estas áreas, e também nas famílias, para explicar que a estudação não é ou não pode ser a única solução, porque vão vir na reportagem que eu vos mandei que a decisão é da mãe ou da avó e decide. E repare, apesar da lei já finalizar, a verdade é que acontece. Ninguém publicita, é feito no silêncio dos gabinetes e há muitas mulheres que têm como sonho de vida serem mães. O problema é que elas não sabem que um dia tiveram uma dor na frente e portanto já não podem ser mães, porque nem sequer lhes é dito que isso aconteceu. Isso não pode acontecer. Portanto, se não há uma razão claramente médica, não podem. Há outras maneiras hoje em dia. Eu continuo a dizer que Portugal não pode ser diferente dos outros países europeus. Eu vou estar em maio com pessoas que tiveram a ajudar a legislação de Espanha e de Malta. Eu vou falar com essa pessoa para me dizer quais são os pontos de melhoria e depois farei chegar esta comissão o material que eu recolher. Eu vou estar agora em maio na reunião da EDF, no CIPS. Se eu bem vou, sei lá, vou assustar. E pronto, e basicamente é isso. E reforçar, tem que fazer uma proposta única que seja bem considerada para que seja o mais unânime possível para poder ser aprovada e não morrermos na praia uma vez mais. Obrigado.
Muito obrigado. Por último, Fena Cersi, convido também a usar a palavra, 5 minutos, faz favor.
Obrigada. Eu ouvi com muito cuidado todas as vossas intervenções e antes de mais, quero saudar a arquiteta Lia Ferreira, a senhora deputada, pelo facto de se lembrar daqueles mais vulneráveis, que são aqueles que normalmente toda a gente fala, mas ninguém tem soluções para eles, não é? Eu sei do que falo, eu tenho uma filha com deficiência, que não se pronuncia, ela não fala, ela precisa de todos os cuidados básicos, não depende só de um adulto, depende de dois, às vezes de três, e por conseguinte, a minha opção naturalmente foi sempre salvaguardar a minha filha. Infelizmente, eu considero que é infelizmente, eu tenho que tomar muitas decisões por esta filha. Se eu não as tomar, os profissionais não as vão assumir, naturalmente, e por conseguinte, naturalmente, eu tenho que as tomar. É claro que foi a minha opção nunca pensar sequer na esterilização da minha filha. É claro que é a minha opção sempre defender os direitos da minha filha. Estou a falar de algo concreto. Por isso é que eu não gosto de situações radicais, nem que as leis sejam radicais, nem que os direitos, porque quando nós temos direitos também temos deveres. Portanto, temos que considerar as várias faces da moeda. E, por conseguinte, eu acho que uma lei ampla, como dizia ali a senhora, desculpe, lembro-me o nome,
Maria do Céu,
uma lei ampla em que seja previsível situações, porque há situações que necessitam efetivamente de outros cuidados que não, mas temos que dar sempre a opção, tanto à família como à pessoa que acompanha, por exemplo, pessoas como a minha filha, não é? Que alguém tem que tomar decisões por elas. E, por conseguinte, se tem que tomar decisões, sejam decisões informadas, que sejam decisões com muita formação. Portanto, as famílias precisam de muita formação, exatamente para não recorrerem, porque o medo das famílias é que a sua filha engravide. Muitas vezes nem sequer pensam na violação, pensam só na gravidez e depois têm que assumir mais uma pessoa em casa. E, portanto, nós sabemos muitas vezes que as famílias vivem com muitas dificuldades e, portanto, mais uma boca que está lá em casa para comer é sempre muito complicado. E, por conseguinte, a maioria das famílias, se nós não cuidarmos da formação e não falarmos destas situações constantemente com as famílias e na formação às famílias, naturalmente a opção delas é sempre, em último caso, a pensar na gravidez. E é muitas vezes o que leva as famílias à esterilização é efetivamente esta a razão. É óbvio que a violação, eu peço desculpa, a violação, claro, se a minha filha for violada, e se eu não souber, eu não vou dar conta que ela foi violada. Mas também ela pode, na violação, pode não engravidar. E, portanto, eu não dou conta na mesma. Portanto, são falsas questões que nós temos que pensar que há pessoas diferentes, como todos nós somos diferentes, não é? As pessoas com deficiência, que são pessoas, também têm graus de deficiência diferentes e têm formas de compreensão diferentes e têm formas de defender umas a sua própria vida, outras não têm essa capacidade e, portanto, alguém tem. Portanto, uma lei ampla onde sejam previsíveis situações. É óbvio que eu só entendo uma esterilização num caso assim grave de saúde e que seja a única solução, não é? Mas isso é para qualquer pessoa, como dizia a doutora Sara Neto, aquilo é para qualquer pessoa, é para mim, é para a senhora arquiteta, é para a senhora a doutora Inês, portanto é para esta gente toda, não é? Por conseguinte, eu acho que uma lei, quando é feita, tem que prevenir as várias situações que ao longo de senão acaba por fazer também que outras pessoas percam os direitos. E temos que pensar também, sobretudo, na vontade das famílias, porque o maior medo das famílias tem a ver com a sua filha que seja engravidada. E, por conseguinte, as famílias precisam muito de apoio, as famílias precisam ter muita informação e as famílias precisam ser sensibilizadas para esta temática, exatamente até para poderem ter outras opções que não a esterilização, por exemplo. E um grande acompanhamento, naturalmente. As equipas multidisciplinares são maravilhosas porque, efetivamente, ajudam a entender muitas vezes aquilo que as próprias famílias também não entendem. Portanto, os médicos aqui são essenciais, a saúde, e portanto este complemento todo de apoio às famílias para que estes casos não aconteçam, naturalmente são importantes. E lembrar que ainda bem que se lembraram tanto o Bloco de Esquerda quanto o Partido Socialista desta temática e de trazer de novo à tona e aos senhores deputados e deputadas que aqui estão connosco, porque efetivamente eu já para aí há uns 40 anos estive na Dinamarca e corria um caso na justiça exatamente de uma menina, na altura já uma senhora, que tinha posto os seus pais em tribunal porque, entretanto, tinha casado e queria ter filhos e não conseguia. Por conseguinte, ainda bem que ao fim destes anos todos esta situação é ressuscitada e os meus parabéns. Precisarem contributos naturalmente mais específicos, nós não tivemos tempo de os mandar, mas se tiverem mais contributos mais específicos, naturalmente que a FENASES estará disponível para vos fazer.
Muito obrigado. Chegámos ao fim desta meia maratona de audições. Cumprimento então agradecer a presença e a participação das senhoras e os senhores deputados aqui presentes, os assessores, à equipa de apoio aqui aos trabalhos, aos serviços técnicos de apoio do Parlamento e também, obviamente, e não menos importante, agradecer penhoradamente a todos os contributos que aqui nos deixam e que certamente vai enriquecer ainda mais aquilo que é a discussão profícua que se pretende na especialidade destas iniciativas legislativas. Muito obrigado a todos e um bom fim de semana.